deixar esse aviso aqui para a galera que está chegando agora. Infelizmente, nesse episódio não teremos o nosso maravilhoso beatbox e a rima da Dani, mas infelizmente o corona fudeu a gente. Mas nos próximos, assim que a gente voltar dessa quarentena, desse isolamento, teremos de volta as nossas rimas, né, Dani?
Aí
Quebrada
sim!
pode,
quebrada
pode,
quebrada pode,
quebrada
pode,
quebrada
pode,
quebrada pode,
quebrada pode,
quebrada pode, quebrada pode!
Fala galera, eu sou o Mussum, a live.
Eu sou a Dani Birita.
E está começando mais um
Quebrada Pode.
Sangue bom, é isso mesmo. Em primeiro lugar, minha querida Dani, vamos mandando os nossos salves.
Vários salves hoje, hein?
Começa você que eu vou tomar minha cerveja.
Quero mandar um salve pro Up Tattoo Studio, nosso parceiro que faz as nossas tatuagens lindas. O Up Tattoo Studio fica onde, Mussum? Você que sabe de cor e salteado?
O Up Tattoo Studio fica na Avenida Álvaro Ramos, número 1576, na sala 3. É só você chegar lá. Quando acabar o isolamento, é só você chegar lá pra fazer sua tatuagem com a minha querida e maravilhosa Amy Lopes, o Dantas, ou quem? O André, né, Dani?
O André, que é sócio, trabalha com eles lá.
Isso mesmo. Enquanto tá fechado, você pode seguir eles lá no Instagram, é @uptatuestudio, com S mudo, e fazer já os planos pra sua próxima tatuagem, que eu já fiz os meus. E o nosso segundo salve é pros nossos apoiadores, Dani.
Eu vou mandar um salve pro Renan de Lório Mariano, que ele é nosso apoiador.
E o meu salve é pra minha brother Carol Moreira, @calmacarol. Que inclusive, Dani, tem um canal no YouTube de macumba. Já viu isso?
Canal de macumba?
É
a Carol
isso mesmo.
Macumbeira?
Ela fala sobre macumba. É uma youtuber macumbeira. Muito legal.
Olha só, eu adoro a Carol, gente.
É o canal Carol de Oiá. Então siga lá também ela nas redes sociais e visite o canal dela, que é muito louco.
Ela te pagou pra falar isso, né, Mussum? Pode falar.
Ela pagou o PicPay e o Apoia-se. Ela tá apoiando a gente. É isso aí. E se você também quer um salve, é só entrar no apoia.se/quebradapod e apoiar a gente com o valor que você quiser. Ou então no PicPay, picpay.me/quebradapod. Seja um apoiador, seja um assinante e desfrute dos benefícios.
É isso mesmo, e ajude a gente a fazer mais episódios.
Isso mesmo. Minha querida Dani, e hoje nós recebemos aqui o cara. O cara é embaçado.
Ele é embaçado.
Tô até emocionado aqui. O cara é ator, roteirista, diretor, flamenguista, portelense, carioca, suburbano, canhoto do pé e destro da mão, mais conhecido na internet como Julinho da Van, o sensacional Leandro Ramos, caralho!
Graças a Deus, graças a Deus!
Mano, eu fiquei rouco só de passar essa build do cara aqui, mano.
Então, mas disso tudo aí, o que eu sou mesmo é flamenguista e portelense.
Flamenguista e
o portelense. Resto é tudo ocasião.
Não, e faltou o músico que eu descobri aqui agora.
Não, mas eu não sou músico, não. Eu não tenho coragem de falar isso. Mas sim, sou muito flamenguista. Meu nome é Leandro por causa do lateral direito. Ideia de meu pai aí, grande ideia de meu pai. E sou muito portelense porque minha família inteira é de Madureira. E aí, é todo mundo portelense, não é algo que eu tenha tido opção também.
Seja muito bem-vindo ao Quebrada Pod, tá?
Obrigado, gente. É um prazer.
E diz pra gente, de que quebrada você é?
Eu sou o seguinte, eu sou um misto, né? A gente nunca é de um lugar só, eu acho. Porque a gente é da onde a gente cresceu, mas é da casa da avó também. Então, assim, a minha avó, uma morava em Marechal Hermes, perto da base aérea ali, do Campo dos Afonsos. A outra morava em Madureira, colado no Campinho, colado já ali na Intendente Magalhães. Então, eu cresci... Até os 7 anos eu morava em Vila Valqueire, que é ali perto de Madureira. Aí depois eu mudei para Boiúna, que é, pô, é o reino da Boiúna lá em Jacarepaguá. Que assim, você chega em Jacarepaguá, é mais meia hora de carro.
Caralho!
Só que a Boiúna é em Jacarepaguá. É um bairro maravilhoso que precisa ser estudado, tem que virar um documentário. Segundo os jacarepaguenses, é o maior bairro do Brasil, não sei se é verdade. Mas, Jacarepaguá, enfim, eu cresci nesse lugar que só tinham duas linhas de ônibus. Uma ia pra Tijuca e outra pra Madureira. Então, assim, eu morava perto da Barra, né? Porque, assim, a Barra é meio perto de Jacarepaguá. Só que eu tinha que pegar 3 ônibus pra ir pra Barra. Então, eu ficava em Jacarepaguá. Se é de Jacarepaguá, você fica muito tempo em Jacarepaguá. Você mora na Zona Leste, né?
Isso.
Deve ser meio o mesmo esquema, cara. Porque você sai de Jacarepaguá para trabalhar ou para estudar. Eu, quando comecei a estudar faculdade, era longe para cacete. Mas eu, a primeira vez que eu vi Copacabana, eu tinha 18 anos de idade.
Caraca!
E eu nasci no Rio, cidade do Rio de Janeiro.
Morava na quebrada mesmo.
Eu simplesmente não ia pra Zona Sul, porque era longe pra cacete. Então, assim, adolescente, cara... Pô, pra eu chegar na Barra era uma hora de ônibus. Pra eu chegar em Botafogo é 2 horas e meia. Então, assim, não ia pra Botafogo. Não vou sair de Botafogo 3 horas da manhã. Ia a pé pra casa, sabe? Uhum. Mas foi muito bom, porque eu cresci num lugar que era absolutamente muito seguro, assim. Porque realmente era muito confim. Quando eu era moleque, não tinha nem asfalto na parada.
Caralho!
Tinha um forrozinho na esquina, perto de onde eu morava, que tinha tronco pra amarrar cavalo e charrete.
Olha, parece interior.
E é cidade do Rio de Janeiro, parece interior. Então, assim, eu morava num lugar que chama Vale do Rio Grande, que é ali na Boiúna, que ele era tipo um condomínio de casas, só que é muito mistureba. Então, tinha assim, tinha pedreiro, tinha policial federal, tinha um cara que era o Jorge Federal, meu vizinho, que era muito amigo do meu pai, aí tinha... Era uma mistureba, aí tinha tabelião de cartório, aí tinha uma outra família que meio que tinha grana e morava numa casa grande, aí tinha um outro cara que era eletricista. Tipo, era uma mistura, 280 casas num espaço pequeno e colado numa comunidade muito pobre, toda de barraco de madeira, que o que dividia era um rio, então era meio uma loucura, porque ao mesmo tempo que eu tava num lugar muito seguro, era um lugar muito pobre. Vixe, só que sempre foi muito seguro. Depois que construíram lá a Transolímpica, que cortou o pé da Boiúna ali, que agora parece que tem assalto e tal, mas assim, o meu pai deixava, tudo bem, que era um Voyage, mas meu pai largava o carro com o vidro aberto.
E dava nada.
E tipo, não dá nada. A nossa casa, eu nunca tranquei a porta da sala.
Caralho, olha aí.
É muito, mano, doido.
É muito louco.
E isso, ao mesmo tempo, então eu via. E era no meio. Era colado numa reserva florestal. Foi mal. Você edita, né, velho?
Não, vai.
Não, é legal.
Vai
assim.
Que vai, da hora.
Era colado numa reserva florestal. É legal porque eu nunca falei disso. Era colado numa reserva florestal, era perto do Pico da Pedra Branca, uhum, que, um lugar que tem cachoeirinha, sabe? Então, assim, eu ia meio passar a noite nesses lugares com meus amigos. A gente ia pra uma pedra no alto do morro da reserva e fazia uma fogueirinha, assava umas batatas,
olha,
e ficava
lá.
Nem bebia, tipo... É muito doido isso. Eu comecei a beber, eu tinha 21 anos, cara.
Caraca.
Primeira vez que eu provei cerveja.
Olha aí. Gostou?
Gostei, bebo direitinho. Mas é muito doido. Como realmente... É muito diferente crescer num lugar que é meio quase interior, mas ao mesmo tempo é na cidade grande. Então, eu tenho amigos que moram lá ainda, que têm a vida inteira por lá ainda, que eles parecem a mesma pessoa, é muito doido. Ele vai no mesmo lugar, com a mesma galera, de quando a gente tinha 18 anos. Isso é muito impressionante. E ele é absolutamente feliz. E por um momento, às vezes a gente é tão... É meio pedante mesmo, né? Por um momento eu pensei, porra, esse cara nunca saiu daqui, não viu nada, tá, ele tem a mesma vida, que merda. Pô, mas que merda o quê? O cara é feliz, sim, velho. Ele é absolutamente feliz com a vida dele, ele está absolutamente satisfeito com a vida que ele tem.
É.
A gente, às vezes... Enfim, é foda isso, né? É um trabalho de desconstrução, de não ser um babaca. Diário, né?
É
muito
diário,
fácil ser um babaca.
É muito fácil. E é uma coisa que você falou e eu vi hoje, tá ligado? Porque aqui na Zona Leste é muito isso também. A Zona Leste, ela, apesar de ser grande São Paulo... Às vezes também a gente se passa como se fosse um próprio mundo, porque a gente, a Zona Leste meio que auto se sustenta. Aqui a gente encontra tudo, a gente não precisa sair daqui para comprar alguma coisa na Zona Norte ou Zona Sul, sei lá. Então, a galera que não sai daqui fica na mesma a vida inteira. E hoje eu tava aqui na laje tomando sol, aí vinha uns camaradas de infância também. Aí os caras estavam tocando aí, pô, beleza, mais tarde suba aí pra tomar cerveja. Eu comprei uns balão galinha, eu vou chegar aí e a gente solta. Eu falei, caralho, a gente fazia isso com 10 anos, tá ligado? E eu falei, caralho.
Balão caixa, que era mais,
mano,
fácil de fazer.
E aí eu falei,
não, caralho, isso é muito doido, cara.
Vocês parecem que estão falando de Ribeirão Preto, da minha cidade.
Não, você sabe que a impressão que eu tenho, um olhar de, enfim, alguém que não é daqui também, né? Então faz interpretações loucas. Mas a Zona Leste é meio... Barueri sem os Novo Rico Cafona. Porque é um lugar que é meio autossuficiente, é perto o suficiente pra ter gente que chama de perto e longe o suficiente pra ter gente que chama falar que é longe. Então ele fica num lugar que as pessoas acabam no circuito, que é meio Jacarepaguá, que é meio Niterói. A parada deu e caído quando a gente se conheceu. O amigo que nos apresentou, que falou, pô, você virou pra mim, deve ter falado algo parecido pra Caíto, virou pra mim e falou, pô, você tem que conhecer o Caíto, um amigo meu de faculdade, vocês têm um senso de humor muito parecido. Aí eu falei, pô, ele é de Jacarepaguá? Ele falou, não, mas é de Niterói. E tem essa parada, entendeu? Apesar de Niterói ser outra cidade, é colada no Rio, e é perto e é longe, é meio Zona Leste, Niterói, é Duque de Caxias, é uma parada Jacarepaguá, que realmente Jacarepaguá, hoje em dia não tanto, tem linha amarela e tal, mas Jacarepaguá era um lugar meio longe de chegar. Porque se você viesse da Zona Norte, você tinha que cortar o subúrbio inteiro, ou pegar a Avenida Brasil. Se você viesse da Zona Oeste, que é onde é, se viesse da Barra, o trânsito é uma parada que até hoje é infernal, inacreditável, inexplicável. Que é tipo, você para cruzar o Largo da Taquara, você demora 25 minutos de carro. É tipo você cruzar o Largo da Batata em meia hora.
Você já foi no autódromo?
Daqui de São Paulo?
Não, de
Jacarepaguá? Eu cresci passando pelo autódromo para ir para a praia, porque a gente ia para a praia normalmente no recreio, a gente não ia para a Barra, porque o recreio era mais perto de onde a gente morava. A gente ia pela Curicica e saía já perto do autódromo. Eu nunca entrei, já passei muito em frente, mas nunca entrei. E hoje em dia não existe mais, né?
A Dani, ela namorava um motoqueiro e tal, e aí os caras iam fazer corrida lá, ela tava direto, ela era... Como era sapo quente, Dani?
Não, dessas corridas não dava, né?
Sapo quente?
Não, é sapo quente aqui no interior é quem deixa empinar de moto, você tá atrás. Mas não é isso. Eu namorei um cara que corria e trabalhava de mecânico nisso, mas eu fui até em Mundial de Moto Velocidade, quando teve aí.
Caralho.
Infelizmente, derrubaram o autódromo, né? Destruíram, coitado.
Eu e Caíto, a gente tem uma onda que a gente ficava brincando. Na época a gente fazia o Larica, a gente tinha sempre uma ideia de fazer um programa de TV, de ficção, que é baseado no Michael Andretti. Lembra desse piloto?
Caralho!
Mas é só porque ele tem esse nome, que é Michael Andretti.
O nome é muito
porra, é um nome muito bom de falar, né? Lembra o Michael Andretti ser um cara meio de mullet, que... E meio porra louca, ao mesmo tempo é um bom corredor pra caralho, mas que faz racha, e é maluco, e quebra os carros todos. É. Tipo, o Michael Andretti era um cara sem limites.
Mas
a gente nunca fez.
Esses pilotos italianos têm uns nomes mó legal, né? Tipo, o Valentino.
Não, mas o Michael Andretti eu acho que é americano, inclusive. Ele só é. Não, ele é descendente italiano. Eu acho que é aquele clássico americano, né? Descendente italiano.
Valentino Rossi é italiano.
Ele é Michael. Não, é o Valentino.
Eu tenho foto com o Valentino Rossi saindo. Ele foi campeão, entrou no box, eu corri lá todo. Foto, tirou foto comigo, gente. Aquela de papel, olha só.
Eu sou muito emocionada. Uma parada que é. Dá pra fazer uma compilação, né, de esportistas geniais que tiveram uma ideia muito merda pra suas carreiras. Tipo o Michael Jordan, quando ele foi jogar beisebol. O Valentino Rossi, quando ele quis correr de carro de Fórmula 1.
Nossa,
você lembra que teve essa onda? Ele foi pra Indy, eu acho, sei lá. Ele foi pra uma Fórmula grande dessa aí. E tipo, meu irmão, não dá. Você não é piloto de carro, não é? É outra parada.
E tem muito,
não dá, cada
tem
um na sua, aí. Né?
É. E alguém também foi jogar golfe. Acho que foi o Michael Jordan
acho
também.
Acho que foi o Jordan também foi jogar
golfe. Ele é muito foda, cara.
O Jordan, ele faz o bagulho só pra tirar onda mesmo.
É.
Né?
Porque... Não, mas ele pode tudo mesmo, assim. Ele, tudo bem, ele ter feito isso. Mas é engraçado.
É engraçado.
Mas ele foi um dos meus grandes ídolos, cara, de infância e adolescência. Eu sempre achei ele o Michael Jordan. Eu sempre achei ele uma parada... Muito fora da curva, assim, sabe?
O Jordan marcou a época, né, cara? Eu também, que sou do nascido nos anos 80, cresci. A primeira roupa que eu escolhi, assim, que eu quis usar foi um boné do Chicago Bulls na camiseta, tá ligado?
Então, eu não. Lá em casa, eu e meu irmão, a gente era fissurado por basquete, assim, nos anos 90, né? Porque naquela época de ouro mesmo, Lakers com o Magic, com o Pat Ewing jogando, todo mundo jogando. E eu torcia pro Phoenix.
Caralho!
Por causa do Barkley. Eu era muito fã do Barkley também. Eu achava maneiro esses caras que eram... Pô, eu tinha um vídeo, cara, daquele All-Star Game do Magic Johnson, que ele vai desafiando a galera, que ele chama o Dominic Wilkins. Não, é o outro cara. Esqueci o nome do cara agora. Que é pai de um cara que tá jogando NBA. Esqueci o nome dele agora. E chama o Michael Jordan pra fazer um a um durante a partida. Eu era muito viciado. A gente jogava basquete direto, cara. A gente fazia as tabelas com compensado, que o meu vizinho fazia rampa de skate, a gente pegava as sobras de compensado e fazia as tabelinhas, aí fazia o alto do mar com vergalhão e correntinha e botava numa grade que tinha lá na quadra do condomínio. Então era um basquete meio, se você viesse fazer a bandeja de frente, você ia de cara na grade. Porque a tabela era presa na grade.
Caralho.
Então, a bandeja lá era... Aí a gente desenvolveu outras técnicas de bandeja, né? Então, todo mundo ali da área fazia a bandeja bem por baixo da cesta.
O bom era isso, né? Mas vai se adaptando. Mas, enfim, essa foi nossa primeira pergunta.
Ah, que bom. Até 6 horas da manhã, gente. A gente termina.
Começou bem o podcast.
Pior que podcast, eu vou te falar. Esse é o segundo que eu topo fazer.
É.
E gostou do primeiro?
Porque eu geralmente não tenho nada pra dizer.
Não?
Eu acho difícil entrevista, porque eu realmente não tenho, assim. É. Quer dizer, a gente tá trocando ideia aqui, isso, contando história e tal. Eu normalmente, quer dizer, agora a galera que eu disse não vai se sentir ofendida. Mas não é. Quando é uma parada meio, que eu sinto que é uma parada meio, entrevista, vamos falar do seu trabalho e não sei o quê. Pô, meu trabalho tá aí, tipo,
não
precisa falar, né? Não vão tocar essa punheta. É, não tem nada pra falar legal sobre isso. Tipo, meu trabalho é o trabalho aí.
E agora, já que você falou isso, vamos falar do seu trabalho.
Não, deixa eu só terminar. É, eu só aceito quando eu acho que é alguém que eu trocaria uma ideia num bar, entendeu?
Porra, legal. Oh.
Que eu acho que é alguém que seria, que eu acho gente boa e que eu acho legal conhecer e tal. Então, quando é uma parada meio, putz, vamos fazer uma entrevista?
Nada. Falo, com a gente não é assim,
não. Se eu estiver lançando uma parada, beleza, que aí eu vou falar de um trampo aí que vai vir e tal. Mas se for pra falar num... Olha, vamos falar de... Boa. A gente adora seu trabalho, vamos falar sobre as coisas que você fez.
Legal. Me senti honrado e quando acabar essa quarentena, vamos agilizar esse boteco aí então, hein, mano?
Vamos. Aí. Vem cá, casa. Eu sou muito ruim de geografia, de uma forma geral. Porque cresci em Jacarepaguá, então tenho essa limitação de conhecer bem Jacarepaguá, Madureira, Vila Valqueira e Marechal e desconhecer o resto do mundo. É, Casa Verde é na Zona Leste ou é Zona Norte?
É Zona Norte.
Ah, pode crer.
Casa
e
Verde,
Vila Maria.
É. Vila Maria também.
Vila Maria. Ah, pode crer. Não, porque eu tenho um amigaço, o Luiz Mel, grande sambista, aliás. É. Que, pô, tá me prometendo levar pra um samba lá em... na Casa
ali,
Verde.
Tem escola ali perto, não tem? Acho que tem a escola de samba ali perto.
É, mas não era samba de escola, não. É uma roda de samba que ele vai dos amigos.
Ah, né? Caralho, é melhor ainda.
Que é mais legal.
Porra, então é show de bola. Mas, meu mano, como que você se meteu à atuação? Como, tipo, por que você virou
então,
ator?
Então, por quê? Porque era divertido. Porque assim, a gente tem que dar dois passos atrás pra entender. A parada é, tem um grupo de amigos que é uma galera com um senso de humor muito parecida, que são amigos que eu fiz a partir de um trabalho... Eu trabalhava na Globosat, aí eu tinha um amigo lá, que era o Márcio Pimenta, que tinha feito faculdade com Caíto e Felipe Abraão, que fez o Larica comigo.
Fazia o que lá na Globosat?
Eu era redator. Não, primeiro eu fui mídia, eu programava na grade de programação as chamadas do Canal Brasil em Portugal.
Oi.
Aí, quando eu tava lá 2 meses, fechou o Canal Brasil em Portugal, e aí eu ia ficar sem trabalho. Aí o cara que era o gerente lá falou, pô, você tem interesse de aprender produção? Eu falei, meu irmão, tem interesse de continuar empregado, porque eu era estagiário. Aí ele me contratou como assistente de produção e tinha vagado e eu fui trabalhar de 8 às 2 da manhã no Rio Comprido, no meio de 11 comunidades, cada uma de uma facção quase.
Caralho.
Que tinha tiroteio todo dia. Aliás, eu vou mandar pra você, eu vou tocar aqui depois pra você ouvir. Nessa época eu era estagiário, trabalhava de madrugada, eu fiquei muito amigo de um cara que era ex-policial civil, que era sonoplasta, aquelas paradas de televisão antigas, sabe qual é? Ele trabalhou na Tupi, trabalhou na Manchete, aí saiu da Manchete quando a Manchete faliu e foi pra Globosat. Globosat estava abrindo, maior galera da Manchete foi pra Globosat. Então, assim, o início da Globosat é toda a galera da Rede Manchete.
Ah, caralho, que da hora, não sabia.
Então, tinha assim, tinha um cara que era ex-policial militar que na Manchete ele ia de camburão às vezes trabalhar. Ele saía do trabalho de policial, chegava fardado e ele era editor. Aí ele ia pra ilha de edição, sentava, aquelas ilhas de edição linear, gigante, de fita, com fita DAT de áudio, uma parada. Os efeitos eram uma mesa de efeitos com manivelas.
Nossa.
E esse cara era muito doido, o Mauriti. Eu tenho o maior carinho. E aí eu acabei que a minha formação televisiva foi com essa galera.
Caramba.
Que era uma galera mais underground da televisão, lá, que era a galera do turno da madrugada, que normalmente trabalhava em outro lugar, normalmente eram as pessoas mais velhas do departamento, e era a galera que... E a tecnologia chegando, então esses editores mais antigos, vários, saíram porque não conseguiram se adaptar a editar num computador, sacou? Uhum. Tipo, pô, mas cadê? Não tem manivela.
Não tem manivela, cara.
Sacou? Cadê? Não tô vendo o efeito. Tem que dar render. O que é render? Cadê? Bota uma fita, sacou? Muito doido. Então, tinha uma parada de... Eu conheci esse Márcio, que era virou um grande amigo meu, que ele falou uma vez, pô, ele me apresentou Felipe, que ele falou, pô, tem um amigo meu que é de Jacarepaguá, vocês precisam se conhecer, os dois únicos amigos de Jacarepaguá que eu tenho. Aí a gente se conheceu, aí descobriu que ele morava na rua do colégio que eu estudei, a gente frequentava os mesmos lugares, tipo, ele tocou em vários lugares que eu toquei também quando eu tinha banda de garagem de Jacarepaguá, enfim, foi um grande encontro. E era todo mundo amigo, Márcio, Caíto, Felipe e tal. Aí, o que que acontece? A gente ficou muito amigo. Como é que eu virei ator? Eu não tô me perdi, não. Eu tô respondendo aquela
pergunta. Vai chegar, não. Eu
vou chegar lá.
Não,
aí, cara, eu comecei a andar muito com esse pessoal e a gente, e o Caíto, todo mundo, a gente sempre teve muita vontade de realizar as coisas, né? Então, assim, a gente fazia uns vídeos malucos. O Márcio, o pai dele, tinha, sei lá, 4 vídeos cassetes e ele era meio colecionador de coisas de televisão. Então, ele botava filme, programa, coisas para gravar. Ele tinha um amigo que trabalhou na Manchete, trabalhou na Globo, que dava meio material making off para ele de coisa, bruto de novela. Então era um cara com uma sala cheia de VHS. E o vídeo dele tinha uma parada que tinha dois microfones, tinham duas entradas de microfone, você podia gravar da TV com um microfone.
Caralho.
E o áudio gravava também por cima da imagem. Então, uma das brincadeiras que a gente mais fazia lá, e tem isso gravado, eu vou ver se eu arrumo. Se eu arrumar, eu mando pra você. É, a gente botava a TV no mudo e ficava dublando. E um ficava com controle, trocando o canal, e dois de microfone ficavam dublando. E aí eram as dublagens meio doideiras, assim, né? Tipo, sei lá, caía no Jô Soares. Tem uma que é muito engraçada, que eu acho que é Caíto, o Rodrigo Amarante. O Rodrigo Amarante era dessa mesma galera aí, mas eu não era amigo dele. Que cai no Jô Soares, ele tá entrevistando um pianista com cabelo de gelzinho pra trás. E aí quando cai, eu não lembro quem é que fala, já fala assim, pois é, né, Jô, com esse cabelinho fica difícil. Cara, e é muito engraçado. E é uma sutileza no senso de humor, que é muito parecido com o que eu faço, Caíto faz, tipo, que é um senso de humor meio jogado fora, assim, né? Tipo, é uma comédia meio... pegar situações muito possíveis e hiperlativizá-las, assim, de uma forma meio jogada fora. Aí, a gente sempre gravou vídeo, fez doideira, gravou coisa, enfim. E numa dessas, eu tinha comprado um computador e tinha aquele photobooth lá da Apple, que tinha uns efeitinhos, isso pré-Instagram, pré tudo isso, 2010, 2007, sei lá quando. Tem muito tempo. A gente fez um pilotinho do Julinho da Van Talk Show, que eu botei uma carinha, que era uma carinha meio de fuinha. Aí eu falei, caralho, meu irmão, a gente conversando, eu falei, pô, eu acho que esse cara é meio putinho, né? Motorista de van, que só fala de mulher o tempo inteiro, que é meio desagradável. Então o Julinho, ele tinha essa veia, ele era mais machista ainda. Até a gente desconstruiu um pouco, levando ele pra essa bicuriosidade dele, de admirar os corpos masculinos também e tal. Tem essa parada, mas ele antes, tipo, nesse piloto, por exemplo, quando ele abre o programa, que foi esse piloto meio que deu origem ao Choque, porque quando o Omelete chamou a gente para fazer um programa, a gente, o Daniel Furlan, eu acho, falou, pô, vamos fazer aquele Julinho da Van lá, só que com os motoristas de van aparecendo, e a gente fala de cinema, porque o Julinho da Van Talk Show era um programa para falar de van. Então, esse piloto, eles só falam de van, todos os problemas são problemas de van. Então, assim, aí tinha matéria, ele chamava a matéria. E quando ele abre o programa, o Julinho fala, tá no ar, Julinho da Van Talk Show, não sei o quê, um programa sobre a vida como um todo em geral. Vamos falar da van, principalmente, e do mulherio. Ele, a parada dele é o mulherio. Ele tinha essa, ele fala mulherio, inclusive.
Mulherio.
Ele tinha
mulherio.
Essa parada, do mulherio, das mulherzinhas. Tipo, é a parada daqueles caras meio grudentos, machistão e tal. Mas aí, pô, pra fazer um machista era ruim, né? A gente, aí, enfim, a gente deu uma podada nele, transformou nele num cara que eu acho que é mais simpático.
E
mas aí... Como a gente... Foi mal, vou chegar no ator. Como a gente tinha feito esse Juninho da Van...
Eu já tinha esquecido qual era a pergunta que eu tinha feito.
Eu já tinha feito as paradas de doideira, assim, porque eu era redator de chamada, então várias chamadas não tinham orçamento, eu mesmo atuava. E eu criava umas paradas, às vezes, só de doideira, assim, tipo, eu escrevia pro Canal Brasil, aí teve um dia a gente lá na redação, eu falei, ei, vou fazer uma chamada só pra andar de helicóptero. E aí eu criei uma chamada que era eu, com um megafone, começava com um take de um helicóptero parado, assim, com o motor girando, e aí entrava uma locução falando, o Canal Brasil me disponibilizou R$4.000 para fazer uma chamada. Qualquer pessoa de bem sabe que com esse dinheiro é humanamente impossível. Por isso eu decidi torrar tudo no aluguel desse helicóptero. Aí abre, eu tô dentro do helicóptero com o megafone e só falo o slogan no Canal Brasil, que era Canal Brasil, é tudo nosso. E aí eu saio de helicóptero. E a chamada foi pro ar, saca? Né? Foi aprovada. Caraca. A parada existe. Tem no meu canal do YouTube, eu vou te mandar. Mano, ela existe. Preciso ver isso. E essa época o Canal Brasil, que, pô, eles me davam muita liberdade, a gente fazia várias doideiras, assim, de chamada, de intervalo e tal. Então eu atuava em várias coisas que eu criava. Eu fiz uma de Dia dos Namorados, que era, pô, o maluco gordinho que chega pra pelada quarta-feira, mas é o Dia dos Namorados, aí só tem ele. Que era uma chamada pro Sport TV, eu acho. Enfim, aí eu atuo. Enfim, eu atuava meio de onda, no Larica Total, eu fiz várias pontas, mas eu nunca quis ser ator, assim, nunca pensei nisso. Até que o Omelete chamou pra fazer um programa, a gente pensou no Choque, aí como eu tinha feito o Julinho, e perguntava, pô, você não quer fazer? Eu falei, pô, quero.
Da hora.
Aí a gente fez, trocou o Bruno e o Felipe, que fizeram o piloto, entrou Raul e Daniel. E assim nasceu o Choque de Cultura, que é um nome que eu acho que quem deu foi Raul.
Que é um puta nome, mano.
É, muito bom.
Você precisa ir lá no nosso canal do Bebida Liberada pra gente fazer um drink, o Shot de Cultura.
Olha só,
shot
já pensou?
É perigoso. O Caíto tem uma frase muito boa, eu tô falando muito do Caíto, acho que eu tô com saudade de Caíto. Caíto morava em São Paulo, foi morar no Rio e, enfim, um beijo pra Caíto. Mas ele tem uma frase que é muito boa, que é, eu sofro, mas não corro do destilado.
Olha aí.
Maravilhoso, vocês.
Boa. E em quem você se inspirou pra fazer o Julinho, pra criar?
Então...
Gente, Julinho é maravilhoso.
É, o Julinho é basicamente meu pai, assim, na questão do visual, porque o meu pai, eu tenho muito uma memória dele de bigode. Primeira vez que eu vi meu pai sem bigode na minha vida, e isso contando, a não ser fotografia dele criança, que ele tem umas 5 lá, mas tirando isso, eu nunca tinha visto meu pai sem bigode até... eu já estar na faculdade. E eu só vi por um acaso do destino, porque eu cheguei da faculdade, eu lembro esse dia, eu lembro claramente, assim, meu irmão estava em casa já, e a gente morava numa casa que tinha um portão de madeira que era meio barulhento. Aí eu bati o portão, meu irmão já saiu assim da sala, veio na garagem e falou assim, Leandro, espera só, meu pai tá lá dentro. Ele, sem querer, errou fazendo a barba, tirou o bigode... E ele tá se sentindo muito mal. Você não pode rir. Mas eu vou te falar antes, que é pra você não tomar um susto. Ele tá a cara do Fofão. Brother, quando eu entrei, que eu vi meu pai, eu virei de costas, saí de novo. Dei uma respirada. Voltei, falei, caralho, quase que eu não te reconheci, pô. Ficou bem de bigode. E saí pra beber uma água, pra não rir. Ele tava a cara do Fofão mesmo, assim, parecia o Fofão, velho. Meu irmão falou isso, eu não conseguia tirar o Fofão da cabeça. Mas o meu pai, ele sempre teve bigode. Então, quando eu pensei o Julinho, eu falei, pô, eu queria fazer esse cara de bigode, tipo o meu pai. E o meu pai tinha uma parada de ter um jeito de falar e de resolver as paradas meio tirando tudo que ele acha, que é só na cabeça dele que é algo lógico. Ele acha que é uma parada, que é uma grande obviedade, assim, que todo mundo... como é que você não pensou isso, sabe? Tipo, então é muito engraçado, porque ele era o cara que saía de sunga, regata, sapatinho dockside e uma pochete de couro, tipo capanga, que ele usava no ombro. Ele não botava na cintura. A pochete do meu pai era fechada no ombro.
Caralho.
Embaixo do sovaco aqui. Tipo capanguinha mesmo de...
Capanga.
Muito bom.
Pra botar pistolinha. Pô, uma pessoa totalmente da paz. Nunca teve uma arma. Nunca agrediu. Só agrediu uma pessoa.
Só uma.
que foi Alexandre Frota.
O quê?
A única vez, e foi meio um empurrão só, porque separaram, mas Alexandre Frota não era bombado ainda, não.
É de isso verdade,
anos 80. Isso é de verdade, velho.
É de
anos
verdade.
80, meu pai jogava bola. Meu pai foi um grande zagueiro de Madureira. Grande zagueiro mesmo. E ele teve um time de futebol, era o Raça e Simpatia, que era um time dele com o João Nogueira.
Tipo, parece grupo de pagode. Raça
é,
e Simpatia.
Mas era dele com o João Nogueira. Ele era amigo do João Nogueira. Ah, o João Nogueira era de Madureira também. E aí eles tinham esse time de pelada, que era um time bom pra caralho. E aí eles foram jogar o campeonato do Chico Buarque. Chico Buarque tem um sítio ainda, que tem uma pelada quarta e sábado. E tinha um campeonato antigamente lá, que eram vários times, com uma porrada de artista e boleiro, assim. Uhum. Aí jogava Afonsinho, sabe, do passe livre. Tinha uns caras boleiro sério que jogavam. Aí tinha, sei lá, o preparador físico do Botafogo. Mas aí tinha Chico Buarque, tinha o Fagner, jogava essa pelada. Luiz Melodia. Eu já tomei um esporro do Luiz Melodia.
Que loucura, mano.
É, uma vez eu marquei Luiz Melodia mais dura e ele falou... Tá querendo roubar a bola mesmo, hein? Aí, enfim... A história de Alexandre Frota foi... Alexandre Frota foi meio covarde com um cara que era um coroinha, magrinho e tal, não sei o quê... E aí meu pai partiu pra cima de Alexandre Frota, porque o cara era muito amigo do meu pai, e a galera separou. Mas eu tava lá, é um grande trauma que eu tinha, porque é muito violento você ver dois adultos querendo se bater quando você é uma criança, né? É um negócio muito violento. E eu lembro de eu ter ficado muito nervoso, e meu pai me deu uma Fanta depois. Aí eu tomei uma Fanta pra acalmar.
Me diz uma coisa. Eu li que o Julinho Davan foi casado 4 vezes e meio. Eu precisava comentar isso porque eu achei engraçado.
É, mas eu acho que eu nunca desenvolvi isso, não.
Não.
É porque a gente vai fazendo choque e vai incluindo elementos da biografia dessas pessoas e vai ficando cada vez mais bizarra e rica. E a gente tenta cruzar esses elementos.
Eu achei muito engraçado.
E manter uma coerência com as histórias. É, esse universo do choque a gente vem ampliando, e a nossa vontade é fazer um longa, fazer série, de fazer dramaturgia disso.
Não, vai ser incrível.
Mas algumas coisas não são desenvolvidas. Por exemplo, essa parte da biografia de Julinho eu não escrevi. Do tipo, com quem ele casou, eram mulheres, eram homens, por quanto tempo,
tá
separou
por
quê, morava onde. É, tipo, só casou 4 vezes e meia. Mas ele nunca saiu do quarto, do quarto que ele tem, da suíte que ele tem, no quintal da avó dele. Isso aí não muda, porque ele ali tem muito conforto.
Da hora é que foi criado um universo em torno deles, tanto que tem até página de fã, que tem biografia, os relacionamentos.
Tem a gente tudo. No livro a gente escreveu, cada ator escreveu a biografia do seu piloto. Mas a gente vem crescendo esse universo e eu acho que é isso que faz o choque ser divertido, porque tem gente que não gosta e tudo bem. Mas... de tanta gente ser tão íntima do universo deles, né? Porque esse universo vai expandindo, aí realmente as possibilidades são meio infinitas, sim, assim, né? Da loucura desses caras.
Mano, e uma curiosidade que eu tenho, que é, quando vocês foram pra Globo, como que foi transformar, vocês conseguiram transformar, levar para o mesmo formato do YouTube para TV. Geralmente quem vai para TV é cortado, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Vocês conseguiram manter tudo do jeito que é mesmo na internet. Vocês fizeram algum acordo para fazer isso, não?
Então, não foi nenhum conseguir, né? Porque a gente não precisou tentar. Na verdade, quando o Márcio Smelen e a Dani Ocampo, que foram as pessoas que mais diretamente levaram a gente para Globo, que nos convidaram e tal, o nosso primeiro papo com o Márcio foi ele falando pra gente: cara, a gente queria muito ter vocês lá e a gente queria que vocês fizessem exatamente a mesma coisa.
Caralho.
E que vocês escrevessem, que vocês tivessem autonomia, a gente não quer mudar nada, a gente quer trazer o que vocês fazem pra dentro. E a gente achou muito legal, e foi muito legal, e tem sido muito legal. Então, assim, é até engraçado, porque realmente a primeira temporada, a única coisa diferente é que os programas comentavam um filme de uma sessão da Globo. Essa é uma diferença. Porque antes a gente, enfim, a gente comentava filmes que não eram linkados meio que a nada, a não ser nossa vontade. Mas, por outro lado, a gente continuou escrevendo, a gente continuou dirigindo, o Fernando continuou dirigindo, é o mesmo diretor, a mesma galera escrevendo, a gente tinha liberdade, a gente sacaneou Luciano Huck, a gente sacaneou Faustão, a gente sacaneou Rodrigo Faro, tudo na Globo, que é uma parada que, assim, pra gente, pô, foi uma puta experiência, porque realmente eu sempre ouvi isso, sabe? Do tipo, ah, porque a Globo vai podar, porque vai pra Globo dar uma encarestada, não sei o quê. E a minha, nossa experiência lá foi nada disso, assim.
Bom.
As únicas vezes em que alguém falou assim do tipo, putz, essa palavra talvez não possa, era por causa do horário, porque é TV aberta, e aí você não pode falar, sei lá, você não pode falar... Buceta.
Entendi.
Então, assim, mas não pode porque não pode. Sabe? Uh-huh. Tipo,
não é porque é a Globo, então, assim, é porque é horário.
Não é porque é a Globo, é porque ninguém pode, porque na Record também não vai poder, tipo, em qualquer lugar. Então, foi muito bom. E foi engraçado, desculpa, só pra não perder o raciocínio que eu perco fácil. Na temporada que a gente fez o Choque de Cultura Show, foi muito engraçado ver uma parte da galera que curte o Choque falar, nossa, a Globo estragou vocês, do tipo...
Oh.
E aí, depois eu perdi o saco de responder, mas no início eu respondia a cada um que falava isso, eu falava, não, cara, a culpa é toda nossa, porque a ideia toda é nossa. A gente que propôs, a gente, e a galera nunca parou pra pensar que existia essa possibilidade. Aquele programa cafona, com o laser e o Rogerinho fazendo street dance e mesmo aquelas roupas. A gente propôs isso pra Globo, a gente teve que convencer a Globo do tipo, a Globo, não, mas aí vocês querem fazer, vocês querem mudar, não, a gente quer mudar tudo, fazer uma parada nova, não sei o quê. Então, tipo, não, cara, se ficou ruim, a culpa é nossa. Dessa aí, a Globo não tem culpa. Essa culpa aí é toda nossa.
Cara...
Mas é engraçado, porque a gente é muito feliz e a gente adora essa temporada da eleição, do sindicato.
A gente também.
Alexandre Nero. Pô, Alexandre Nero foi muito parceiro, velho. A gente chamou ele muito perto de gravar já. Ele chegou lá rindo e falou, quem foi que não topou, que vocês me chamaram um dia antes? E tipo, chegou amarradão e fez, e o cara é mó gente boa, a gente foi super bem recebido por ele lá, tipo, foi muito maneiro.
Porra, da hora, mano. E, mano, uma curiosidade assim de telespectador, aquela Kombi, como vocês fizeram aquela Kombi no primeiro, capotando?
Então, foi a Globo, efeitos visuais da Rede Globo.
Olha,
caralho, cara.
Eles colocaram um esquema de um... A gente, eu acho que em algum momento, se procurar no Globoplay ou lá no G-Show, deve ter tipo um making-off, que eu acho que filmaram isso, de como a gente capotou. A equipe da Globo, cara, a gente só chegou com a ideia que foi... O Márcio falou, não, cara, olha só, pensem livre... E cria o que vocês quiserem e a gente vê depois se cabe, se a gente consegue viabilizar e não se poda, sacolé, na criação. Então,
é
uma das primeiras ideias de Raul foi, porra, eu queria muito entrar de Maurílio com a van, com a Kombi, capotar dentro do estúdio. A gente falou, porra, ele falou que a gente pode tentar, vamos tentar. E porra, cara, e foi muito louco, porque foi uma negociação de 5 segundos, que é, a gente falou a ideia, sei lá, e Márcio, eu acho que ligou pra alguém do efeito especial, não, capotar a Kombi, fácil? Não, fácil, simples. Não, tá fácil, simples, a gente faz. E a gente achou que ia ter que negociar, cortar orçamento de outro lugar, porque a gente queria brigar pela Kombi, e do tipo, não, cara, capotar uma Kombi é fácil, só não pode é falar o nome de um patrocinador, porque aí fodeu, né? Tipo, fazer uma piada com um patrocinador, fodeu. Então é engraçado, foi um aprendizado, assim, é muito legal. E a gente na Globo chegou numa galera que a gente não chegaria. Na galera do táxi, na galera da padaria, entendeu?
Uhum.
Tipo, eu morava 2 anos já, comprava pão todo dia na mesma padaria, foi ir pra Globo, velho, que o cara me olhou e falou, pô, você é aquele cara lá do negócio do táxi. Aí, às vezes nem se liga que é van, né? Acha que é táxi. Do negócio do táxi, da van, sou eu.
Porra.
Quer dizer, sou eu que faço.
Mas é muito louco isso, porque a gente fica muito na internet, a gente acha que o mundo todo é internet, mas a galera, o povão mesmo que tá na rua,
consome
muito pouco, mano.
É muito doido, porque os vídeos do Choque dão, sei lá, em média, tipo 1 milhão de views.
Uhum.
Não é nada, velho.
É.
Tipo, não é nada. Ah, não é nada. Não, é legal, é foda, tem uma galera que vê e tal, e é relevante nesse sentido, mas... O Brasil mesmo não me conhece.
É, outra
realidade. As amigas da minha avó não me conhecem, entendeu? Sim. Tipo, As amigas da minha mãe não me conhecem, quer dizer, me conhecem por causa da minha mãe. Mas, e meu pai, né? Que meu pai é a maior figura. Meu pai entra nos grupos do Choque de Cultura, tem um grupo do Facebook que tem, sei lá, 180 mil pessoas, é um grupo gigante. Aí eu conversei, ele agora deu uma parada, vou ser justo com ele, mas ele entrava assim e postava assim: fala galera, tudo bom? Aqui é Evandro, sou pai do Julinho da Van. E começava a trocar ideia e fazia amizade com todo mundo, aceitava todos os pedidos de amizade, fã, de qualquer pessoa que pedisse. Não. Eu falei, caralho, pai, faz isso não, velho. Você posta as paradas todas aí da nossa família e tal. Mas gente que você não sabe quem é, tem gente que não gosta de mim, cara. Tem gente que não. Você não, nunca parou pra pensar nessa possibilidade?
Mas é tão gostoso fazer isso, né?
É, eu sei, cara. Pô, mas aí fala pros amigos. Falar pra pessoas que ele não conhece.
Aham.
Enfim, acho perigoso mesmo. Meu pai tem um coração muito bom, tem uma inocência nisso aí, sabe? Que não é só um orgulho, é uma inocência do tipo... Pô, me amarro no meu filho também, vamos trocar ideia, sabe? Tipo, é isso.
É, eu quero falar com as pessoas que gostam do meu filho.
É
orgulho, né?
É. Minha mãe é meio assim também. Minha mãe tá começando a comentar minhas fotos no Instagram agora todas. Ela começa aí.
É, não. Pô... comentário de mãe tem que curtir e responder. Não existe. Não existe isso. Tem que curtir e responder.
É, não.
Antigamente, pô.
Tinha vergonha, pô.
É, não. Não pode ter vergonha, não. Mãe e pai não pode ter vergonha.
Eu nunca tive vergonha, até porque se eu tivesse, minha mãe me socava e já era. Minha mãe fazia tudo o pior. Se eu falasse, ai, mãe, não quero que você me leve, não. Ela me levava ainda vestido de palhaço, sei lá, sabe? Pra me esculhambar.
Sua mãe maravilhosa.
Minha mãe é foda. E mano, recentemente tivemos aí o histórico choque no Oscar, que foi pra mim a live, que foi uma prova de resistência ficar naquela chuva lá, mano.
Pô, aquilo foi muito doido, cara. E a galera da técnica arrebentou muito, cara. Porque a gente ia fazer a live, né? E essa live acabou que a gente ia fazer na Globo, aí acabou não fazendo. A gente não tinha vendido pra lugar nenhum e falou, cara, vamos bancar. E aí a galera mesmo da Quase, a gente bancou do nosso bolso. Não, vamos fazer porque a gente quer fazer, tem que fazer. A gente faz todo ano, vamos fazer. E aí a gente bancou de fazer. Então era um orçamento, pô, saindo do nosso bolso, um orçamento curto. E a gente, quando começou a pensar, a gente já queria fazer na casa de Maurílio, e a casa de Maurílio tinha que ser a Kombi num terreno baldio. Então a gente gravou num terreno baldio.
Caramba.
Aquilo é um terreno com uma obra que parou, e é um terreno baldio que tá fechado, que a gente conhece o dono, e aí o dono deixou a gente filmar lá. E é um terreno baldio. Isso significa que a gente teve que puxar luz de outro lugar.
Nossa!
Puxou luz de um hotel perto. E aí tem que ligar. Enfim, a Amanda, que é a minha namorada, que produziu junto com o Rica. E ela que foi correr atrás. Aí a gente puxou um ponto de luz, cara. Aí montou um set inteiro num terreno baldio, lamacento, cheio de lixo, a parada nojenta, velho. E aí eles fizeram, só que ficou lindo, né? E a gente viu que ia chover, a gente falou, cara, será que a gente faz dentro da van? A gente cogitou fazer dentro da van. A gente trocou uma ideia com a galera da técnica e perguntou, cara, rola de fazer? A gente mete guarda-sol, a gente botou guarda-sol em cima da TV. Ficou toda molhada.
Dava pra ver,
mano. E foi uma parada na raça, nossa, tipo assim, uma das TVs era a TV de Caíto.
Caralho.
A outra TV a gente pegou emprestada de uma casa de pilates que alugou pra gente os banheiros pra gente fazer camarim.
Meu Deus
aí
do céu.
Aí nessa a gente alugou a TV da mulher também. Tipo, falou, pô, você não aluga pra gente essa TV? Então assim, a gente montou a live meio na raça mesmo, assim. E a gente em algum momento, quando ia começar, a gente falou, e aí galera, começar a chover forte. Aí a gente falou, cara, a gente dá um jeito de passar, bota uma câmera só e vai todo mundo pra dentro da van, que era uma van cenográfica, não cenográfica, a Kombi, era uma Kombi alugada, de um ferro velho. Então a Kombi ia de guincho, a Kombi não andava, ela só ligava o farol, e ela tava nojenta dentro. Então assim, a gente jogou um cobertor de Raul por cima... E aí a Amanda fez toda, adereçou a Kombi, fez a direção de arte toda é da Amanda, da parada, correu atrás de tudo, aí ela fez a Kombi de uma orelha ali, e a gente começou, cara, e quando deu na metade da live, que a gente viu que não ia piorar, aquele momento que Caíto faz a roupa de plástico, aquilo é desespero. Porque a gente tava em São Paulo e tava frio em São Paulo.
Eu lembro.
E a gente tava debaixo da chuva e não era um lugar cheio de árvore. Tinha uma mangueira atrás, uma outra árvore, e a gente tava de chuva direto. Tem um momento que eu não sei se fica claro na live, porque eu não lembro se tá no plano aberto, mas que eu derrubo um fio de luz, a parada cai e estoura. E tava tudo
aquilo
molhado
com
poça.
Então.
Eu só não morri, velho. Porque eu tava de um sapato com a sola alta de borracha, então acho que eu não fiz contato em poça. É. E o contra-regra foi muito ninja, que o cara em 2 segundos desligou da tomada.
Caralho.
Mas assim, podia ter dado uma merda federal. E foi muito guerrilha. Então assim, mas isso é muito lindo, porque a gente se apropriar dessa precariedade do universo dos pilotos, sim, pra gente é muito mais fácil de estar ali e reagir às coisas que estão acontecendo dentro do personagem.
Foi mesmo.
Um, porque a gente já faz o personagem há muito tempo, e dois, porque essa precariedade dá material de dramaturgia mesmo.
Pois é.
E a gente roteiriza tudo. Então a gente roteirizou todas as cenas mais importantes da live, são roteirizadas. Uhum. Tipo,
a história.
A linha toda do Renan, a linha do Julinho, o Denis Personal, a provocação, sim, tipo, tudo isso a gente roteiriza e mistura com um improviso pra cacete, né? Porque a gente não faz 5 horas de roteiro, a gente faz 1 hora de roteiro. Mais um pouco. A gente roteiriza uns 90 minutos,
sim,
dessas cenas ilhas. E o resto a gente fica reagindo ao que tá acontecendo no Oscar, ao universo dos personagens. Aí vai um embarcando na ideia do outro lá, tipo.
Cara,
aí tem a ideia de tocar uma música aí, enfim.
Eu achei sensacional, cara. Eu fiquei assistindo e falei, meu Deus do céu, esses caras vão morrer, mano. Uma chuva da porra e...
Não, eu botei o saco de plástico lá de lixo, porque o Caíto virou pra mim pertinho assim e falou assim, aí, fica melhor. Aí eu já levantei e botei também, porque eu falei, meu irmão, eu vou morrer aqui. E eu ia começar a gravar uma outra parada, um filme, logo depois... Eu falei, caralho, se eu perder a voz, cancela outra diária lá. Caralho. E é cancelar com muita gente. Ou me tiram do projeto no meio, mas acho que não vão me tirar. Então eu tava tenso com essa parada de pegar uma pneumonia e ficar fudido depois. Cheguei em casa,
nossa,
bem quente.
Nossa, mano.
Eu peguei muita chuva, como há muito tempo, e senti muito frio, como há muito tempo eu não sentia.
Mano, eu imagino. E eu não sei se já rolava antes, mas muitos canais, inclusive marcas, começaram a pagar... pra fazer o que o Choque fazia, de comentar lá o Oscar e tal, não sei se você viu.
É, sempre teve live, eu acho.
É, né?
É, até porque, assim, a gente mesmo não foi chamado por marca nenhuma, então acho que se fosse por causa da gente, a gente seria chamado.
É.
Pra alguma marquinha ali, um Toby Guaraná, alguma coisa, né? Ia tentar pra gente, mas não pintou. É, não sei, cara. Eu acho que não. Eu acho que, coincidência, talvez a gente esteja mais prestando atenção em live agora, mas eu acho que a gente, nesse sentido a gente não é precursor de nada, não.
Não, né?
Eu acho que a galera já fazia live. A live do Felipe Neto era bombada. A live do Omelete era bombada.
É, porque eu vi a live do pessoal do TNT lá, todo mundo de smoking, todo mundo no estúdiozinho, vocês lá tudo fodido.
E a gente na chuva, graças a Deus.
Falei, cara, os caras merecem.
Porque a live pra gente, a gente, claro, é legal, a gente quer comentar o que tá acontecendo lá, é importante que comente pra ter um link com o evento, que aliás a gente tá fazendo por causa do evento, mas pra gente é muito mais uma oportunidade de brincar com a dramaturgia dos personagens, né? Porque é muito diferente do programa. Apesar de ter a dinâmica deles... de sempre, entre eles, de ter toda a dinâmica de cada um, das relações, é muito diferente, porque não é um programa de TV, é meio os caras na vida dele, por acaso eles estão vendo uma parada, então assim, não por acaso, porque eles estão conscientes de que é uma live, mas é diferente do programa.
Bom, agora eu acho que a gente devia mudar o rumo dessa conversa e falar uma coisa que a gente adora. Política.
Aê, ih,
cuidado,
cara!
Eu já falo o seguinte. Eu tô me desintoxicando.
Tá evitando esse assunto?
Não de política, porque eu acho que política é. Política é igual intimidade, né?
É.
Quando você se envolve num certo nível de consciência, eu acho, assim, mais do que se envolver partidariamente, porque eu nunca me envolvi partidariamente. Mas quando você adquire um grau de consciência Que pode ser mínimo, o meu é mínimo, se parar pra pensar, né? Eu sou bem ignorante ainda. É, você não volta atrás, é igual intimidade.
Uhum. É verdade.
Entendeu? Uma pessoa que, de repente, já te viu numa situação muito constrangedora, ela nunca mais vai te levar a sério. Não completamente.
É verdade.
Então, assim, a política é meio parecido nesse sentido, porque não volta, tipo... Eu tenho tentado não desperdiçar muita energia com batalhas políticas que... Porque tem coisa na política que é frescobol, velho. Ninguém vai ganhar.
É.
Então, tipo, sei lá, eu tenho um tio lá bolsonarista que é muito simples. Aí eu decidi se eu quero continuar me relacionando com ele ou não. Porque, assim, fazê-lo desenvolver uma consciência daquilo que ele tá fazendo e propagando e ajudando é impossível. Não vai acontecer. É muito triste, né? Você desistir de uma pessoa que você ama. Mas, assim... Não vai acontecer porque ele não quer.
Sim.
É por e opção. A gente tem que ser maduro e aceitar também que às vezes a pessoa, ela quer ser ignorante, ou ela quer ser mau caráter, ou ela quer... Porque ela quer. Ela sabe exatamente o que ela tá fazendo. E ela só não aguenta mais ser de outro jeito. Sei lá. Vai entender.
Não é possível, pessoas... gente. Nossa, como isso dói,
não,
né?
É super possível. Como isso é super dói. Possível. Então, assim, eu fiz meio uma seleção que é de pessoas... que são muito diferentes de mim, e aí nesse trato da política e tudo, mas eu não digo nem da política do tipo de ser engajado, mas é simplesmente de ter uma visão de mundo completamente diferente da sua. Em alguns casos eu consigo, quando são pessoas mais brandas, e que eu acho que elas... Inofensivo ninguém é, né? Porque ele apoia ideias e um movimento que não é inofensivo, que é muito ofensivo e que, enfim, fode com a vida de muita gente. Mas, quando é algo que eu sinto que é... Ele simplesmente não vai dar o braço a torcer, mas ele nem acredita nisso. Eu tento manter algum vínculo de, tipo... Eu não, tem pessoas da minha família que eu não falo sobre política. Tem pessoas da família que, se começa assunto de política, depois de bater muito de frente, depois de implodir o grupo da minha família do WhatsApp... O grupo acabou por causa de mim.
Sério?
Basicamente. Eu comecei a tentar manter os vínculos que eu tenho e relevar as diferenças em prol de um amor que eu acho que é maior que isso.
Sim.
Pra mim. Ao mesmo tempo, isso me tortura porque, cara, tem gente sofrendo por causa de pessoas como, sei lá, meu tio ou minha prima.
É.
Pra ficar na minha família.
É muito...
Então, assim, tem pessoas da minha família que eu me distanciei. Tem pessoas que eu cortei vínculos e tem pessoas que eu continuo tendo o mesmo carinho, mas eu me distanciei.
É foda. Eu tô me vendo nisso. É muito difícil
complicado.
Passar por isso.
É muito complicado.
É muito difícil.
Muito. Eu tenho parentes no PSL.
Cara.
E a minha prima foi candidata a vereadora pelo PSL, apoiada por Eduardo e Jair Bolsonaro. Ela hoje trabalha com aquele cara que quebrou a placa da Marielle.
Oh, caramba.
Daniel, né?
Aquele fortinho lá, o Marombinha. Ele me bloqueou, esse cara.
Ela trabalha com ele, ela é assessora dele.
Puta merda, que foda.
Enfim, é muito dolorido, porque é tipo uma prima irmã minha. Que a gente cresceu junto e cujo pai era afiliado ao PT. Olha que loucura, velho. Ele era do PT... Ele foi da CUT, ele era do Cinto Ferge, que era ele era sindicalista de esquerda, e, pô, batalhou pra caralho, e a filha virou bolsonarista. Ela nunca foi uma pessoa que exatamente gostava de ler essas coisas, de se informar, nunca foi. E ela, enfim, até pouco tempo, quando a gente ainda falava sobre política, ela virava pra mim e falava coisas do tipo: Leandro, você precisa sair da Matrix. O Jair Bolsonaro é o único homem sério do Brasil. E ela falava isso com convicção. Aí, cara, quando eu percebi que não importa o que eu fale, o que eu mostre, o que eu tente explicar de que ela estava equivocada na percepção que ela tem dessa pessoa, não importa o que eu fizesse, não mudava em nenhum % a percepção dela. Então, assim, não é uma questão política. É cognitiva, velho. Então, assim, não dá.
É, não.
Pra mim não dá.
Tem gente que não dá
e
mesmo.
E eu sofro muito com isso, de verdade, porque eu sou uma pessoa muito apegada à minha família, às pessoas próximas de mim. E nessa loucura bolsonarista, eu vi muita gente que... Outro dia eu fiz essa besteira de clicar naquele link que botaram do Veja quem das suas pessoas, dos seus amigos deu like na página de Bolsonaro.
Nossa!
E o que tinha de gente que eu olhei e falei assim, caramba, eu não acredito.
É,
o que será que aconteceu na vida de fulano?
É triste.
Mas ao mesmo tempo, é mais uma vez um lamento de classe média burguesa, meu, né? Porque... Pô, tem gente em situação tão pior, o meu problema é esse, é porque tem uma prima que eu gosto e que gosta do Bolsonaro, entendeu? Porra, tem gente que morre, cara, tem gente perdendo parente, tipo... É muito difícil, né, cara, esse exercício de você se enxergar no todo mesmo.
É foda.
Enxergar que o problema dessa pessoa que tá morrendo é um problema meu também. Eu acho que é um exercício diário, assim, de tentar se envolver e ajudar, enfim, aí a gente vai buscando, cada um se envolve de uma... Tem gente que quer ser candidato e quer entrar na parada e quer trabalhar com isso e quer tentar ajudar. Você tem que encontrar, eu acho que é uma maneira de você se relacionar com a política. Porque eu acho que, assim, você vai se relacionar, você querendo ou não, porque é algo que é inerente à sua vida e que vai afetar o seu dia a dia, o seu cotidiano e das pessoas que você ama. É você encontrar a melhor forma de você se relacionar com isso sem que isso te consuma também, né? E assim, não tem super-homem. Tem gente que consegue, tem gente que não. Então, eu acho que o importante é ter esse olhar da consciência de tentar... Pô, posso fazer um pouquinho mais aqui, posso fazer um pouquinho mais ali. Às vezes, um negócio que pra mim... Não, sei lá, agora, acabei de separar. Tem 4 instrumentos aqui que, pô, estão guardados, que eu não uso nunca. Que eu falei, cara, eu tô com esse negócio guardado aqui, sei lá, 5 anos... E quanta gente, velho, tem maior talento pra música e não tem instrumento. E eu tô com um parado aqui, entendeu? E tipo, e não é, eu não preciso do dinheiro porque se eu precisasse já tinha vendido. Então assim, então, brother, vamos doar. Aí eu vou e dou, entendeu? Tipo, ou às vezes uso, sei lá, mas eu não tenho um alcance tão grande, mas muita gente guarda o meu trabalho e me segue nas redes.
Uhum.
E aí eu, sempre que eu posso, eu abro também, tipo... O alcance que eu tenho, que não é grande, mas que é maior do que de muita gente,
uhum,
para dar espaço para causas que são de todo mundo e que talvez não tenham espaço. Então,
claro. Não, isso é ótimo.
Iniciativas, assim.
Isso é ótimo.
Eu acho que é um exercício mesmo.
Você está certíssimo.
Como é que você pode ajudar de alguma forma. Mas eu acho que pensar sempre em... Pô, o que eu posso fazer? Para quem está do teu lado, que seja, sabe?
Nas minhas redes sociais eu também procuro muito divulgar o trampo dos caras. Sempre aparece gente pedindo pra divulgar e tal. E você vê que são pessoas tipo, porra, minha mãe tá fazendo máscaras com decoraçãozinha. Ajuda aí, por favor, a gente tá precisando pra passar essa fase. Fala, cara, como que eu vou negar fazer um bagulho desse? Como vou me negar a divulgar, né, mano? Porque pra mim é um clique, sabe? E aí, tipo, tem gente que ainda faz questão de um bagulho desse. E... Sabe? Eu acho que a gente precisa pensar muito, assim. Eu tenho pensado muito nisso. Até, tipo, por exemplo, eu tô dirigindo. Aí eu vejo uma pessoa que quer atravessar, que tá lá na frente. Aí eu penso, tipo, caralho, o trabalho que eu vou ter pisando no freio e o trabalho que a pessoa vai ter andando, só cruzar a faixa é muito maior, então deixa ela passar, tá ligado? São coisas que se a gente colocar na cabeça assim, e for comparar o esforço que a gente tem em ajudar o próximo, é pequeno demais para as pessoas reclamar, sabe? Mas enfim, isso não era essa a pergunta. O que eu queria te perguntar era, você se posiciona muito também nas redes sociais, e eu queria saber se já rolou alguma ameaça ou se já perdeu algum trampo.
Ah, cara, já rolou.
É.
Mas nada que me deixasse com medo, assim. É. Já rolou ameaça do tipo, nossa, quero te trombar na rua, vou te enfiar porrada, sabe? Umas coisas assim. Ou do tipo, aí toma um tiro aí na rua, não sabe por quê. Ah, se tomar um tiro, você vai ligar pra PM ou vai ligar pro Direitos Humanos. Aquelas paradas que você fala assim, não, beleza, o cara é um idiota que tá repetindo um discurso que ele ouviu. É, nada muito sério, assim. Se um cara falasse assim, pô, eu tô ligado que você mora na rua tal e qualquer dia eu vou te encontrar, aí eu ia ficar com medo.
Entendi.
Mas assim, já rolou. Mas eu e é muito louco que é, eu me posiciono. Mas se você parar pra pensar, eu, na verdade, eu só falo o óbvio, velho. Não é nem que eu vou, não é nem que eu me posiciono que é, eu tenho grandes ideias e aí pessoas concordam com o meu pensamento e aí concordam comigo e eu tô espalhando ideias. Não, não é isso, velho. Eu comento coisas óbvias do tipo, sei lá, cara. Tipo, o discurso do Bolsonaro, velho. O Stablish. Sabe, as paradas. Meu filho 04 pegou metade do condomínio. Brother, eu não vou zoar isso, cara. Eu zoo meu irmão, eu zoo meu melhor amigo. Eu não vou zoar esse.
Não tem nem como, né? Não passar despercebido
nisso. Sanguinário, débil mental, velho.
É fácil demais zoar. E inclusive, a gente. Vou deixar aqui pra posteridade, pra pessoas que estão ouvindo, que a gente tá gravando esse episódio num sábado depois do Sérgio Moro pedir as contas lá do Ministério da Justiça. Ter virado a mesa, virou uma bagunça, Bolsonaro falou umas merda. E eu já queria saber até de você, o que você acha que vai acontecer com o Brasil depois disso? A gente tá no comecinho, cara, aqui do chorume.
Eu acho que o Moro vai se candidatar a presidente, com alguma chance de ganhar. E eu acho aquela história do Jorge Ben lá. O homem que matou a memória, a mal também. Eu acho que, brother... vai ser dureza, assim, a gente tem que estar muito atento, porque 2022 vai ser doideira, vai ser doideira.
2020 mas você acha... fez um esquenta brabo, né, pra 2022.
Você acha que o Bolsonaro cai, não?
Eu não sei, cara, eu acho que ninguém sabe e eu acho que nem ele sabe.
É que ele já era pra ter caído há tanto tempo, né, mano?
Eu fico fascinado que você vê o esforço que esse cara faz pra raciocinar, velho. Quando ele tá numa entrevista ou quando ele tá falando e o esforço que ele faz pra disfarçar emoções básicas. A sensação que eu tenho é que se ele tiver uma dor de barriga durante uma entrevista, que ele não vai conseguir disfarçar, velho. Que ele vai fazer uma cara de que tá cagando, sabe qual é? Porque, sei lá, parece que o cérebro é grande demais para a caixa craniana que ele tem, que é inchado. Então, esse ódio que ele tem e essa dificuldade cognitiva que ele tem, sei lá, um dia a gente vai descobrir que é fisiológico, sei lá, velho. Porque é um negócio muito louco como é que esse pessoal, e aí eu não falo especificamente de uma pessoa, mas de toda essa grande onda conservadora... Como é que esse pessoal tão medíocre, velho, conseguiu tanta representação? Porque é muito doido. Porque, assim, a questão não é ser conservador. Porque, assim, sei lá, a Angela Merkel é conservadora.
Sim.
Só que olha o tamanho, cara, a distância, quantos planetas existem entre a pessoa de Angela Merkel e a pessoa de Jair Messias, velho.
Puta.
Assim, são pessoas que, teoricamente... estariam no mesmo espectro, minimamente.
Uhum.
E não estão, não tem como. Angela Merkel não tem condição de tomar um chá com esse cara.
Uhum. Com certeza. Porque,
assim, é muito doido. Então, assim, porra, você pode ser conservador, cara, seja com dignidade.
Sim.
Minimamente com dignidade, sei lá. Seja minimamente honesto com as pessoas, sei lá, velho, eu acho muito doido.
É hipocrisia, rola solta, né?
Eu acho muito doido, isso já me consumiu muito, assim. Quando eu vejo... Porque, assim, sempre foi um show de errores, vai. Sempre teve o deputado muito doido, sempre teve o Enéas, sempre teve, né, cara? Jacarepaguá tinha um cara que era o Zezinho Orelha. Tinha o outro da Mardil, que era de uma marmoraria.
Caralho.
Tipo, sempre teve essas paradas, sabe? Tipo, o Pedrão pro pão de batata. Se quiser, então, assim, essas paradas sempre vão ter. O que eu acho louco é isso, esse freak show, ser a grande força política no país hoje. Isso é que é muito
conseguir
doido.
Conseguir se eleger, né, uma porra dessa.
É isso é que é muito louco.
Dá uma vergonha, né?
É, tem mais palhaço fora do circo, sabe? A sensação é meio essa, muito louco. Porque enquanto o palhaço estava no circo, você fala, não, beleza, isso aqui é a porção da sociedade que é o circo. Só que o circo virou a maioria, de certa forma. É muito, muito, muito triste.
E é foda porque é um cara que nunca escondeu o que era. Nunca escondeu o que queria, E mesmo assim, o povo botou ele lá.
Não, e é muito louco que é... O approach dessa galera é o approach da vilania, né? É uma vilania meio orgulhosa. É uma galera orgulhosa de ser vilão. Tipo, essa minha prima, um dos momentos mais tristes que eu tive com ela foi que ela tinha uma filha pequena na época. E aí a filha falou alguma coisa muito reaça, assim. Aí ela, ai, que orgulho de criar uma filha opressora.
Ai, meu Deus.
Ela falou
do
essa
céu.
Frase, nossa. Cara. Que orgulho de criar uma filha opressora. E isso, pra mim, é um orgulho da vilania, entendeu? Uh-huh. Do tipo, eu vou ser o vilão, porque é o vilão, sim, que vai dar certo, vai consertar o que falta pro Brasil. É tipo assim, essa galera não tem... Não, a interpretação básica do, sei lá, eles são incapazes de interpretar um quadrinho do Batman, entendeu?
Pois é.
Eles estão torcendo pro Coringa.
Então. É isso mesmo.
É muito louco, velho.
E dá medo do que pode vir por aí, viu? É complicado. Mas, enfim, eu tive uma ideia aqui. Eu achei que o programa ia ser longo, só que eu não achei que ia ser tanto.
Foi mal.
Não,
a gente
pode...
assim que é
ótimo.
Bom. Assim que
pra
é
gente,
bom.
Pra gente, quanto mais conteúdo, melhor. O que eu tava pensando? Eu tô pensando em parar aqui e continuar num próximo episódio. A gente vai continuar gravando aqui e a gente já faz dois.
Tá.
Então você que tá ouvindo, fica esperto aí, já logo logo vai aparecer o episódio, a parte 2 desse podcast, e a gente vai dar esse pause aqui e vamos continuar no próximo.
É isso aí.
Tchau.